maioria dos assassinos em série prolíficos iniciaram seus atos com agressões sexuais, onde manipulavam e dominavam suas vítimas. Um exemplo disso vem dos atos criminosos de John Wayne Gacy, que por um tempo violentou diversos jovens até se tornar um homicida. Ao longo dos anos, os criminosos sexuais em série apresentaram diversos padrões únicos, que envolvem seus fetiches particulares. Afinal, um criminoso sexual é isso: um homem que fará de tudo para alcançar seu fetiche mórbido, incluindo matar outro ser humano. Esses indivíduos frequentemente empregam táticas de manipulação predatórias para atrair e submeter suas vítimas, muitas vezes selecionando alvos vulneráveis. Com isso em mente, no episódio de hoje vamos apresentar 5 casos que incluem uma ampla gama de crimes sexuais, desde o abuso até o assassinato. Cada caso possuirá sua particularidade, onde veremos desde criminosos astutos até criminosos que não fizeram a menor questão de esconder seus crimes. De maneira única, todos nessa lista se tornaram verdadeiros monstros para a sociedade. Vamos adentrar em cada história para tentarmos compreender como cada uma dessas mentes foi capaz de violar a dignidade e a vida humana. Durante um período de quase 9 anos, a cidade de Bath, na Inglaterra, foi assombrada pela presença de uma coletânea de agressões sexuais e sequestros. Todos os casos foram cometidos por um homem nunca identificado, que visava mulheres solitárias que caminhavam pelas ruas da cidade noturna. Atualmente, o caso permanece aberto e é uma das investigações mais antigas de toda a Grã-Bretanha. E agora, vamos conhecer esse caso que ficou marcado devido ao apelido do agressor, chamado de o Estuprador do Batman. O primeiro ataque sexual desse criminoso ocorreu no dia 21 de maio de 1991, na cidade de Bath, na Inglaterra. A vítima foi uma mulher de 36 anos, que estava estacionando seu carro na Avenida Coronation, quando foi abordada por um suspeito estranho. Antes que pudesse reagir, o homem abriu a porta do carro dela e entrou no banco do passageiro. Ele carregava uma faca consigo, a qual usou para ameaçá-la e obrigá-la a sair da região. A mulher foi forçada a dirigir até uma área isolada, onde foi violentada sexualmente. Curiosamente, a vítima disse que durante o ataque, o seu agressor obrigou ela a usar uma meia calça que ele mesmo havia trazido consigo. Enquanto violentava a mulher, muitas vezes ele tirava a meia dela, só para obrigá-la a vesti-la novamente. Quando o departamento de polícia de Bath investigou o caso, eles consideraram o ocorrido como isolado e peculiar. Através do retrato falado, a polícia registrou o agressor como um homem magro com cerca de 1,70 m de altura, barbeado, de olhos azuis e com uma cicatriz abaixo do lábio inferior. Ele usava roupas pretas e um boné de beisebol com o símbolo do Batman. Apesar da descrição, as investigações não levaram para lugar algum, e as informações dadas pela mulher permaneceram em sigilo nos arquivos policiais. Então, 5 meses se passaram até que uma jovem acadêmica de 18 anos relatou um ataque sexual parecido na região de Bothwick Hill, em Bath. De acordo com a garota, um sujeito estranho a agarrou sem dar chances de reação, para em seguida levá-la até um campo, onde a violentou sexualmente. Quando a jovem deu detalhes da aparência do agressor, os investigadores perceberam que ele era muito parecido com o sujeito do ataque ocorrido 5 meses antes, principalmente porque ele deu muita atenção para a meia calça vestida pela jovem. Eles, então, determinaram que se tratava do mesmo homem, dando início a uma caçada ao predador sexual. No entanto, essa caçada durou pouco tempo, pois nos próximos 3 anos, nenhum novo ataque foi registrado. Foi somente em novembro de 1994 que todo esse caso recebeu atualizações. Naquele mês, uma mulher buscou as autoridades depois de relatar ter sido violentada sexualmente no terreno do Museu Americano em Bath. Assim como os outros 2 ataques anteriores, o sujeito deu uma atenção peculiar à meia calça da vítima. Além de que sua descrição física consistia em modo idêntico com a dada pelas outras 2 vítimas anteriores. Os investigadores notaram que estavam lidando com um criminoso que possuía um tempo de esfriamento muito longo. Tanto que novos ataques só seriam registrados 2 anos depois, em 1996. Contudo, daquela vez em uma extensão maior, com 3 ataques ocorridos entre os meses de julho e setembro daquele ano. 2 dos casos ocorreram na cidade de Bath, mas o 3º ocorreu na região de Kingswood, em Bristol. Nesse último, o sujeito sequestrou uma jovem de 19 anos para então violentá-la. No ano seguinte, mais 3 ataques parecidos ocorreram com as mesmas características. Porém, mesmo com todos esses ataques, as investigações não conseguiram descobrir nada de relevante, e os casos foram perdendo força. Até que 2 anos depois, no dia 26 de janeiro de 1999, uma mulher de 39 anos registrou uma tentativa de sequestro na região de Bathwick, em Bath. Segundo o seu depoimento, ela estava caminhando pela rua Forest Lane, quando foi agarrada por um sujeito. Contudo, devido aos seus gritos, que ele não conseguiu abafar, o agressor se viu obrigado a fugir. Durante a fuga, ele deixou cair o boné de beisebol que usava. O boné foi analisado pelas autoridades, que perceberam se tratar de um boné cinza desbotado com um logotipo verde, onde estava escrito Batman Forever. Eventualmente, foi descoberto que, após o fracasso desse ataque, em menos de 10 minutos, o homem encontrou uma nova vítima. A mulher foi rendida sob a mira de uma faca e obrigada a dirigir para uma área isolada, onde foi violentada. Nos meses seguintes, os investigadores tentariam ao máximo analisar o padrão dos ataques. Eles acreditavam que o agressor jamais havia parado de atacar, mas que durante o seu tempo sem registros ele tinha atacado outras mulheres em regiões longe de Bath. Em outras palavras, ele atacava fora de sua região de caça e mais tarde retornava para o seu lugar favorito. Dessa maneira, em janeiro do ano 2000, foi anunciada a Operação Águia, uma espécie de força-tarefa unida para desvendar os casos arquivados das agressões sexuais. A força-tarefa foi posta sob a liderança do investigador-chefe Paul James, um homem com qualificações em psicologia forense. O seu primeiro ato foi, ao lado de sua equipe, criar um perfil do criminoso e imprimir panfletos com as informações para distribuição. Ao todo, foram espalhados cerca de 25 mil panfletos por toda a cidade, sendo considerada a maior entrega de panfletos da época. Nesses panfletos, havia características físicas do homem que procuravam, se tratando de um suspeito branco, constituição atlética média, idade entre 35 e 50 anos. Ele também parecia conhecer muito bem a região de Bath e, de alguma maneira, possuía conexão com a região de Bristol, incluindo a área do bairro de Kingswood. No panfleto, foi dado ênfase no seu fetiche por meias calças e no seu boné de beisebol. A força-tarefa também aconselhou aos moradores para que dessem atenção em pessoas conhecidas que estavam ausentes de casa durante a noite e nas primeiras horas da madrugada. Junto a isso, as autoridades nomearam o criminoso como o estuprador do Batman, nome dado devido ao boné de beisebol simbólico deixado para trás em um dos ataques. Um apelo público foi dado pelas autoridades na busca por testemunhas ou novas vítimas, onde 6 mulheres apareceram para dar informações sobre ataques que haviam sofrido. Com isso, o número de vítimas foi então elevado para 17, intensificando a caça pelo predador. E embora a caçada pelo agressor tenha aumentado significativamente, ele não pararia de tentar novos ataques. Tanto que, em maio do ano 2000, uma nova tentativa de agressão foi registrada, onde uma mãe foi rendida enquanto estava com seu filho de 7 anos dormindo no banco de trás do seu veículo. A mulher foi arrastada do carro à força pelo agressor, mas ele não conseguiu concluir o ataque e fugiu. O jornal Bath Chronicle ofereceu uma recompensa de 10 mil euros para qualquer informação sobre o caso, mas nada foi relatado. Naquele tempo, diversas teorias levadas ao público foram debatidas. Segundo os jornais, o agressor poderia conhecer muito bem toda a região de Bath, mas poderia ter um trabalho que o levasse para fora da cidade e aproveitava os momentos fora para atacar em outras regiões. A Operação Águia acreditava que o agressor estava atacando em toda a região de Bath e nas regiões do bairro de Kingswood, em Bristol. Eles o descreveram como um homem perigoso, violento e que atacava todo tipo de mulher, de todas as idades. Foi compartilhado pela primeira vez que um dos seus métodos era o de se aproximar de suas vítimas e pedir dinheiro, para em seguida sequestrá-las. Nos anos seguintes, haveria muitas dúvidas sobre o criminoso, mas em 2009, uma nova descoberta traria um cenário ainda mais mórbido para o caso. No dia 5 de outubro de 2009, um trabalhador público rodoviário estava limpando uma mancha de vegetação em uma das estradas de acesso de um cruzamento, quando viu um saco plástico de lixo. Ele resolveu abrir o saco, onde descobriu ossos humanos. As autoridades identificaram os ossos como sendo pelvis, ossos da coxa e um crânio feminino. Quando a região foi averiguada, mais restos foram encontrados enterrados pelo campo próximo do cruzamento. Algumas joias também foram localizadas e levadas para análises de laboratório. Assim, com base no que foi descoberto, A vítima havia sofrido de um traumatismo contuso na cabeça. Em análises de DNA, foi descoberto que os ossos pertenciam à funcionária de um hospital chamada Melanie Hall, de 25 anos, desaparecida desde 1996. Os registros do seu desaparecimento dizem que ela sumiu depois de sair de uma noitada na boate Codlocks, em Bath. Na época, houve buscas intensas em um rio próximo, e vários motoristas de táxi e outras testemunhas que visitavam o Codlocks foram entrevistadas, mas nenhuma informação útil foi conseguida. Os investigadores perceberam que, mesmo que o caso não fosse tão parecido com o que era visto no estuprador do Batman, Melanie desapareceu durante o momento que o agressor estava ganhando vida, dando abertura para o crime. Os investigadores da Operação Águia também notaram que existia um caso na lista de autoria do estuprador que consistia na mesma noite em que Melanie foi vista pela última vez. Nesse caso, em específico, uma mulher reagiu ao ataque e o criminoso acabou esfaqueando ela. Diante desses fatores, os investigadores acreditavam que a raiva do seu fracasso pode ter se estendido para Melanie. Entretanto, embora o achado fosse uma grande descoberta para o caso, ao longo dos anos, sem pistas, a Operação Águia acabou sendo encerrada. Os investigadores que estiveram envolvidos na operação continuaram uma vez ou outra prestando atenção em possíveis novas pistas, mas sem grandes avanços. Eles acreditavam que o tempo de inatividade do criminoso estava conectado com o seu trabalho. Isso porque a maioria dos ataques ocorreram entre as 6 e 8 horas da noite, como se atacasse no caminho do trabalho para casa. Em alguns momentos, ele também atacou entre a 1 e 3 horas da manhã, indicando que na maior parte do tempo do seu dia ele estava trabalhando. Em 2012, o ex-investigador-chefe da Operação Águia, Paul James, que já estava aposentado, disse que era incomum que um predador sexual prolífico como ele simplesmente parasse. Paul disse acreditar que o estuprador do Batman poderia ter morrido, caso contrário, não pararia daquela maneira. Em outras palavras, ou ele estava morto, ou mudou para uma região bem longe de Bath. Para todos os antigos investigadores, em todos esses anos, alguém possivelmente suspeitou dele. Talvez um familiar ou um amigo teve suas dúvidas, mas não desejou compartilhar seus receios. Desse modo, o caso ainda hoje continua arquivado, como um dos maiores mistérios de agressão sexual em série da Inglaterra. Ele era charmoso e elegante, mas seu casamento estava se deteriorando em uma bola de neve devido à sua personalidade problemática. E ao mesmo tempo, uma série de agressões sexuais começaram a ocorrer próximo de sua casa. Anos depois, todos descobririam que aquele homem charmoso era, na verdade, durante todo aquele tempo, um agressor em série. O horror, no entanto, se estendeu ao ponto de ele ir ainda mais longe, quando se tornou um assassino em série. Toda essa história começa no início da década de 70, com uma série de quase 20 estupros misteriosos que ocorreram em casas à venda da região de West Midlands, na Inglaterra. O predador sexual atuava sempre como um cliente interessado em casas sendo vendidas por agentes imobiliárias mulheres. Em nenhum dos 20 casos houve suspeitos identificados, se tornando um verdadeiro mistério. Tudo o que possuíam era a descrição física do suspeito, se tratando de um homem jovem, charmoso e com cabelos pretos. O sujeito foi nomeado como o estuprador de casas à venda e não parecia deixar nada para trás que levasse até sua identidade. Esses casos teriam um desfecho apenas no início da década de 80, mas nesse período algo diferente começaria a acontecer na Inglaterra. O primeiro caso mais grave envolvendo casas à venda foi registrado no dia 28 de julho de 1986, quando a corretora Suzy Lamplugh, de 25 anos, desapareceu. Seus colegas de trabalho e família registraram o sumiço da mulher depois que notaram que ela não retornou de um compromisso para mostrar uma casa à venda a um cliente. A residência em que ela foi se encontrar com o cliente estava localizada no bairro de Fulham, ao oeste de Londres. Quando o caso foi investigado, a polícia descobriu que em seu diário, Suzy tinha registrado o cliente com o nome de Sr. Keeper. O encontro estava marcado para o meio-dia e 45. Conforme os vizinhos foram interrogados, os investigadores descobriram que eles tinham visto Suzy ao lado de um homem branco de 25 a 30 anos e com cabelos escuros penteados para trás. O sujeito estava bem vestido com um terno e pôde até mesmo ser descrito como um típico estudante público. Algumas testemunhas relataram terem visto esse mesmo homem em uma BMW preta, o qual estacionou próximo da casa à venda. Mais tarde, o próprio veículo de Suzy foi encontrado em uma outra casa à venda próximo do local, na qual ela costumava deixar seu carro. No entanto, o carro estava com sinais estranhos, como a porta do motorista aberta e o banco para trás, indicando que alguém maior que ela havia possivelmente dirigido o carro. Além disso, ele também estava mal estacionado, como se houvesse sido deixado às pressas, algo que não combinava com Suzy. As buscas continuaram por meses, mas não houve sucesso. E eventualmente, o desaparecimento de Suzy foi arquivado. No ano seguinte, em 7 de outubro de 1987, uma empresária chamada Julia Holman, de 30 anos, foi até a polícia depois de sofrer uma tentativa de sequestro em Bristol, sudeste da Inglaterra. E enquanto as investigações em cima desse caso eram conduzidas, 2 dias depois, um desaparecimento chamou a atenção das autoridades. Na noite do dia 9, a gerente de fábrica têxtil Shirley Banks, de 29 anos, desapareceu depois de sair para fazer compras no centro de Bristol. Quando o marido dela foi ouvido, ele disse que naquela noite havia combinado com Shirley para se encontrarem em um bar do centro. Assim, ele a procurou em todos os bares que acreditava que sua esposa poderia estar, mas quando não obteve sucesso em encontrá-la, resolveu voltar para casa. No dia seguinte ao desaparecimento, os colegas de trabalho informaram terem recebido uma ligação da mulher, onde ela disse estar com dor de estômago. Quando essa pista foi investigada, estava claro que o sequestrador tinha obrigado ela a fazer a ligação. As buscas tiveram cerca de 150 policiais envolvidos, com muito clamor público, mas nada foi encontrado. Nem mesmo o veículo dela foi localizado, um Mini Clubman laranja. Os investigadores, então, uniram o desaparecimento de Shirley com a tentativa de sequestro de Julia Holman, o que indicava que um predador em série estava ativo na região. Nas semanas seguintes, as investigações permaneceriam estagnadas, até que um novo evento mudaria tudo. No final de outubro de 1987, um homem foi preso por agressão à faca contra uma funcionária de uma loja de roupas em Bristol. O sujeito foi preso graças à ajuda de civis, que correram atrás dele pela rua até ser imobilizado. Quando as autoridades chegaram, localizaram em sua posse uma faca manchada de sangue e uma BMW preta estacionada próximo da loja. O carro foi confirmado como sendo pertencente ao suspeito, e dentro do veículo foi localizada uma corda e uma arma de mentira. Mais tarde, no porta-luvas da BMW, foi encontrado o comprovante de imposto do carro de Shirley Banks. As investigações levaram a polícia até o prédio em que o suspeito morava, onde foi encontrado o Mini Clubman laranja de Shirley, mas pintado de azul. Quando questionado, o homem disse que havia comprado o carro em um leilão. Rapidamente, ele foi acusado do envolvimento no sequestro de Shirley Banks e seu nome finalmente veio a público. O sujeito era John Cannon, de 30 e poucos anos, conhecido pela polícia devido ao seu longo histórico de agressões sexuais. E assim, seu passado passou a ser estudado. John Cannon cresceu na região de Birmingham, na Inglaterra. Seu pai foi um tenente de voo da Força Aérea durante a Segunda Guerra Mundial, e sua mãe era uma dona de casa. Aos 4 anos, foi enviado para uma escola particular, onde supostamente foi violentado por um dos seus professores. O abuso teria durado meses, fazendo com que John desenvolvesse gagueira devido ao nervosismo de estar no mesmo lugar que seu agressor. Aos 9 anos, foi diagnosticado com ansiedade e levado a vários médicos. Quando completou 14 anos, John se envolveu em um incidente em que tocou nas partes íntimas de uma mulher desconhecida dentro de uma cabine telefônica. A justiça deixou ele em liberdade condicional pelo crime. Seu pai criticava intensamente o seu comportamento, até que aos 17 anos, começou a trabalhar em uma loja de carros junto com ele. Em maio de 1978, John se casou e teve uma filha, mas o casamento decaiu e se tornou angustiante para ele. Em 1980, o alcoolismo destruiu o resto de sua vida, e John passou a viver às margens de bares e boates. Durante os anos finais do casamento de John, houve a série de agressões sexuais nas casas à venda próximas de onde ele vivia com sua esposa. Quando as autoridades observaram isso em sua vida, passaram a conectá-lo como o possível criminoso que foi identificado na época como estuprador das casas à venda. Depois do fim do casamento, em 1981, John roubou a conveniência de um posto de gasolina armado de uma faca. Em março do mesmo ano, ele assaltou uma loja de roupas femininas, onde violentou a vendedora, Jean Bradford. Durante o ataque, a mãe da vendedora chegou e foi rendida por John, sendo obrigada a assistir sua própria filha sendo violentada. John acabou sendo preso pelo crime, onde foi condenado por 8 anos pelo estupro. No entanto, ele cumpriu apenas 5 e foi enviado para um albergue da prisão de Wormwood Scrubs. Nesse modelo de sentença, John conseguia sair da prisão quando quisesse, desde que voltasse no horário estabelecido. Curiosamente, isso fez com que fosse possível que ele tenha sido responsável por um caso de homicídio ocorrido em maio de 1986. Se tratava da morte de Sandra Court, de 27 anos, encontrada sem vida em uma vala cheia de água após uma noitada. Os investigadores notaram que o desaparecimento de Suzy Lamplugh ocorreu 2 meses depois desse crime. E em setembro daquele mesmo ano, John tentou suicídio ao tomar 68 comprimidos de paracetamol, mas não aconteceu. No entanto, embora houvesse suspeitas do seu envolvimento na série de agressões sexuais e nesses 2 últimos casos, não existiam provas físicas. Os investigadores, então, precisaram investigar a fundo o paradeiro de Shirley Banks, algo que John, quando questionado, permaneceu em silêncio. Foi assim até que no dia 3 de abril de 1988, o corpo da mulher foi localizado em um riacho de uma área de acampamentos nas colinas de Quantock. Junto ao corpo, foram localizadas suas joias pessoais. De acordo com a necrópsia, a causa da morte ocorreu devido aos ferimentos contundentes em seu crânio. Ao que parece, John espancou Shirley até a morte com uma pedra. Diante das evidências, no tribunal, o criminoso se declarou inocente das acusações, dando início aos preparativos para um julgamento. Demoraria 1 ano para que tudo estivesse pronto e para o julgamento começar em abril de 1989, onde ele foi acusado pelo assassinato de Shirley Banks e mais várias acusações de agressão sexual, incluindo a tentativa de sequestro de Julia Holman. O julgamento durou cerca de 3 dias, até que o júri considerou John como culpado em todas as acusações. Ele recebeu a sentença de prisão perpétua. Nos anos seguintes à condenação, seus advogados tentaram recursos para a liberdade condicional, mas todos os pedidos foram recusados. Atualmente, ele continua preso na prisão masculina da vila de Full Sutton, na Inglaterra. De acordo com familiares, John disse que apenas confessaria seus crimes depois que sua mãe morresse, pois desejava evitar trazer mais sofrimento a ela. Afinal, para ela, seu filho que nega as acusações é inocente. O curioso desse momento final é de que John não pôde ser acusado pelo desaparecimento misterioso de Suzy Lamplugh por falta de provas físicas. Os investigadores, no entanto, em um anúncio público, apontaram ele como o suspeito mais provável, demonstrando evidências circunstanciais do seu envolvimento. E isso incluía algumas pequenas provas físicas, como o DNA de Suzy em um dos veículos já usado pelo suspeito. John, em resposta, disse que sabe quem matou Suzy, pois quem a matou também matou Shirley Banks, homicídio pelo qual ele mesmo foi condenado. O que aponta para um pequeno teatro macabro, em que muitos acreditam que John Kennan aguarda pelo momento certo para confessar tudo o que fez. Afinal, as autoridades não podem provar, mas acreditam que John seja o conhecido estuprador das casas à venda, que atuou no mesmo bairro em que ele morava durante o declínio do seu casamento. Desse modo, hoje, aos 70 anos de idade, a justiça apenas aguarda que ele realmente traga a verdade à tona antes de seu fim. Caso contrário, todos esses casos permanecerão arquivados e sem um culpado oficial para sempre. Se existe uma cidade brasileira que sofreu nas mãos de um predador e assassino em série, esta é a cidade de Rio Claro, no interior paulista. Durante o início da década de 50 até o começo de 80, uma enorme série de desaparecimentos de crianças assolou a região. Mas, depois de quase 3 décadas, o responsável foi finalmente preso e condenado. Ele ficaria conhecido como Chico Vidraceiro. No entanto, alguns anos depois da sua prisão, um predador ainda pior surgiria na região para aterrorizar os moradores de Rio Claro novamente, dando origem a um dos maiores casos criminais do Brasil. As primeiras mortes que voltaram a assolar a cidade de Rio Claro foram as dos primos Marina Barbosa, de 10 anos, e José Fernando de Oliveira, de 9 anos. O desaparecimento das crianças foi registrado em janeiro de 1990 e, segundo as fontes, ambos moravam no bairro de Santa Maria. As buscas pelo paradeiro das crianças inicialmente não trouxeram frutos, mas 6 meses depois, seus ossos foram encontrados em um canavial. Devido ao estado dos corpos, ficou impossível determinar a causa da morte, além de que a ausência de pistas faria com que o caso fosse arquivado e considerado isolado. 6 anos se passariam, até que um novo acontecimento ocorreu na cidade. Em agosto de 1996, os familiares da menor Aline Cristina dos Santos Siqueira registraram seu desaparecimento. Quando o caso foi investigado, a polícia encontrou testemunhas que disseram terem visto a menina ao lado de um homem montado em uma bicicleta. Contudo, não foi possível identificar o suspeito. 2 anos depois, um crime parecido seria registrado, mas dessa vez fora da cidade de Rio Claro. Se tratava do desaparecimento de Edson Silva de Carvalho, de 11 anos. O garoto estava desaparecido desde o dia 26 de maio de 1998, quando seu corpo foi encontrado em uma casa abandonada. O cadáver estava em um alto nível de decomposição, mas a causa da morte foi registrada como um ferimento contundente na cabeça. Embora o caso tenha sido investigado, não houve nenhuma pista ou evidência que apontassem para o responsável pelo crime. Pouco mais de um ano depois, um novo desaparecimento aconteceu, mas daquela vez na cidade de Pirassununga, interior de São Paulo. Um boletim de ocorrência foi registrado pela mãe de Crislane dos Santos Barbosa, de 3 anos, relatando seu sumiço. De acordo com a mulher, antes de sair de casa, ela deixou sua filha dormindo no sofá da sala, informando também ter deixado a porta da frente encostada. Ao retornar para casa, descobriu que Crislane não estava em lugar algum. O caso foi investigado por meses, até que uma ossada foi encontrada em um canavial aos fundos de um motel da cidade. A polícia e a mãe da criança determinaram que os restos eram compatíveis com Crislane. Novamente, nenhuma pista seria encontrada, e mais 7 meses se passariam. Assim, em novembro de 1999, o desaparecimento de Jéssica Alves Martins, de 9 anos, foi registrado pelos familiares. Seu corpo foi encontrado 2 dias depois, com sinais de violência sexual. A causa da morte foi listada como estrangulamento manual. Naquela altura, diversas delegacias de polícia de diferentes estados do interior paulista estavam lidando com casos de desaparecimentos e assassinatos. Além disso, desaparecimentos continuaram a ser registrados na cidade de Rio Claro, onde houve rumores de que um antigo assassino em série tinha retornado. Isso porque em 1984, Francisco de Marco, também chamado de Chico Vidraceiro, foi preso e condenado pela morte de 7 crianças na região. Assim, os moradores passaram a criar histórias de que se tratava dele. No entanto, Francisco estava preso, e a polícia passou a teorizar que um predador em série parecido com ele é quem estava assolando a região. Os moradores começaram a tomar medidas cautelosas de proteção para suas crianças. E enquanto isso, as investigações não encontravam um rumo a seguir, pois naquele período, o número de desaparecimentos de crianças era muito grande. A ausência de pistas concretas fazia com que a polícia de Rio Claro não soubesse para qual direção irem. Tudo o que sabiam era que as vítimas eram todas crianças de classe média baixa, com a faixa etária entre 3 e 11 anos e de ambos os sexos. Mas ao tardar das investigações, a polícia perceberia que o maníaco de Rio Claro poderia estar atacando em outras cidades próximas, que também já vinham registrando ocorrências parecidas. O assassino havia encontrado uma forma de sequestrar suas vítimas, violentá-las em lugares isolados como canaviais para, no fim, matá-las. Com base no que tinham encontrado, os corpos eram deixados muitas vezes expostos ou enterrados parcialmente, indicando que ele não tinha nenhum interesse em esconder seus crimes. Foi em meio a esse cenário que um acontecimento vinha ganhando o interesse da delegada Sueli Isler Bateloshi. Em dezembro de 1998, ela soube da prisão de um andarilho acusado de agarrar duas meninas menores de idade. A ocorrência chamou a atenção de Sueli, mas ela não pôde iniciar suas investigações oficiais por um ano. Durante aquele tempo, tudo o que ela tinha em mãos era de que o sujeito se chamava Laerte Patrocínio Orpinelli, de quase 50 anos. E embora ainda não soubesse, essas investigações que a delegada faria levariam ao desfecho do caso assombroso de desaparecimentos e homicídios de crianças em Rio Claro. Um tempo depois que a delegada Sueli soube do caso envolvendo o andarilho, ela deu início às suas investigações. Seu primeiro ato foi analisar as informações dadas pelo suspeito em seu depoimento sobre a acusação de agarrar duas meninas. Através dessas informações, ela foi até os familiares dele e coletou diversos dados para sua investigação. De acordo com o que havia descoberto, Laerte tinha crescido na cidade de Araras, no interior de São Paulo. Desde criança, ele possuía um comportamento controverso e violento contra qualquer pessoa. Ele era muitas vezes amarrado ao pé da mesa por sua mãe como forma de punição, o que parecia causar ainda mais raiva em Laerte. Ainda em sua adolescência, ele se tornou um alcoólatra. Nos anos seguintes, Laerte seria diversas vezes internado na clínica psiquiátrica Antônio Luiz Saião, em Araras. Em uma dessas internações, ele permaneceu longos 5 anos. Ao ser liberado, Laerte não buscou ser algo na vida e resolveu viver como um andarilho. Ele passava de cidade em cidade, onde oferecia serviços como passar graxa na porta de bares ou estabelecimentos comerciais. Segundo o relato de testemunhas, Laerte parecia nunca tomar banho. Sua aparência estava sempre suja e digna de pena. Com essas descobertas em mãos, foi somente no fim de 1999 que Sueli recebeu permissão para se dedicar em tempo integral ao caso. Ela, então, reuniu as informações e levou para delegacias regionais do interior paulista, junto com o retrato falado que tinham do maníaco de Rio Claro. Além disso, nomeou a pessoa de interesse como Laerte Patrocínio Urpinelli. Em pouco tempo, os jornais também começaram a compartilhar essas informações. As autoridades, então, consideraram Laerte como o possível responsável pelos crimes e passaram a caçá-lo. Então, no dia 10 de janeiro do ano 2000, o suspeito foi finalmente localizado em um albergue noturno da cidade de Itu. Laerte estava hospedado há 3 noites quando saiu do local e foi em direção à cidade de Leme, onde foi preso em um posto de gasolina. Ele foi rendido pela polícia militar sob a acusação do envolvimento em um assassinato e foi levado para interrogatório em Rio Claro. Em sua posse, foi localizado um caderno que ele usava para anotar as datas e as cidades por onde passava. Os investigadores usariam esse caderno para mapear todos os municípios que o suspeito tinha passado, enquanto comparavam com os casos de desaparecimentos. Mas, em interrogatório, ao ser pressionado, Laerte acabou confessando cerca de 11 assassinatos. Ele disse que utilizava sua bicicleta vermelha para ir de cidade em cidade, onde fazia amizade com os moradores. Seu alvo era sempre as crianças, muitas vezes filhos de amigos novos que fazia em bares locais. Em outros momentos, eram crianças que estavam brincando longe dos pais. Ele se aproximava e oferecia doces para ganhar a confiança das vítimas. Então, dava carona em sua bicicleta para guiá-las até locais abandonados. Laerte atacava suas vítimas com violência, abusando delas e matando com estrangulamento ou espancamento. Durante a confissão, Laerte disse ter bebido o sangue de algumas de suas vítimas já mortas. E quando questionado sobre sua motivação, ele apontou para um espírito maligno que influenciava ele a matar crianças. Contudo, em outros momentos, Laerte culpava seu alcoolismo, alegando que ficava fora de si depois de se alcoolizar. Após sua prisão, outros delegados vieram para Rio Claro e questionaram ele sobre desaparecimentos ocorridos em suas cidades. Um desses delegados veio da cidade de Bauru para questioná-lo sobre o assassinato de Maria Lúcia Vieira, morta em 1970. Seguindo o registro do diário do criminoso, naquele período ele tinha passado 2 vezes pela cidade. Porém, Laerte não confessou esse crime. No ano seguinte à prisão, ele foi ao júri popular, onde foi considerado culpado em 6 casos. Nos anos seguintes, Laerte recebeu penas por cada um dos crimes, acumulando um total de 100 anos de prisão. Durante a sua estadia na cadeia, o criminoso deu uma entrevista para a revista Isto É, onde foi questionado sobre a motivação por detrás dos assassinatos. Em resposta, dessa vez, Laerte disse que gostava de ver o corpo sem vida de suas vítimas, alegando que, quando se alcoolizava, incorporava o mal e sentia prazer em ver o horror no rosto das crianças. Em 2012, foi anunciada a morte de Laerte, encontrado sem vida em sua cela. De acordo com as fontes, ele morreu aos 60 anos de causas naturais relacionadas a diabetes e hipertensão. Em nenhum momento, Laerte sentiu remorso por seus crimes, descrevendo eles sempre em detalhes macabros e sendo considerado um dos maiores predadores sexuais já condenados em nosso país. Embora não seja comum pessoas mencionarem casos de predadores e assassinos em série nunca identificados, há uma extensão enorme de criminosos com essa natureza, que por pouco não foram presos. Um deles foi o estuprador de anúncios classificados, que quase permaneceu impune. No entanto, graças a uma adolescente de 17 anos, todo o reinado desse criminoso cairia por terra. E agora, vamos conhecer os detalhes que levaram à resolução dessa história, que infelizmente causou a morte de dezenas de outras mulheres antes de seu desfecho. No começo da década de 1980, as autoridades do estado da Flórida registraram um número alarmante de agressões sexuais cometidas em um único padrão. Segundo as investigações, pelo menos 50 estupros haviam acontecido por aquele que eles chamaram de o estuprador de anúncios classificados. O predador sexual prolífico costumava encontrar suas vítimas através desses anúncios, que nos Estados Unidos estavam em alta na década de 80. Esses anúncios muitas vezes envolviam a venda de pequenos eletrodomésticos, dos quais o criminoso respondia. Quando ele chegava na casa da vítima, se fosse uma mulher e estivesse sozinha, o agressor pedia para usar o banheiro e, ao retornar, a violentava. Além disso, antes de fugir, ele roubava algum item pequeno e de valor. Esses ataques seguiram por um longo tempo até que pararam abruptamente. No entanto, ao mesmo tempo que os registros de agressões sexuais diminuíram, uma série de assassinatos se iniciou na região de Tampa Bay, na Flórida. O primeiro caso registrado ocorreu em novembro de 1984, quando o corpo de Art Zwick, de 20 anos, foi encontrado em uma região rural do estado. No momento do achado, Art já estava desaparecida desde março daquele ano. Inicialmente, o caso pareceu ser isolado. Porém, nos meses seguintes, uma série de corpos passaram a ser encontrados em pelo menos 3 condados da região de Tampa Bay. Todas as vítimas eram mulheres vulneráveis. Algumas foram confirmadas como sendo profissionais do sexo, mas outras eram jovens que costumavam pegar caronas. As vítimas foram todas violentadas, torturadas e mortas. Seus corpos eram normalmente encontrados próximos de estradas rurais ou em regiões florestais. Com os avanços das investigações, foi descoberta uma pista relacionada ao veículo usado pelo criminoso, se tratando de um Dodge Magnum 1978. Em pouco tempo, ficou nítida a presença de um assassino em série, dando origem a uma força-tarefa composta por pelo menos 5 jurisdições diferentes. Ao mesmo tempo que isso ocorria, uma nova coletânea de agressões sexuais passou a acontecer também em Tampa Bay. Um dos casos mais marcantes foi o da dona de casa Linda Nuttall, de 33 anos. Ela e seu marido haviam publicado um anúncio no jornal sobre o desejo de vender alguns móveis de sua residência. Um homem se mostrou interessado, mas quando a visita ocorreu, Linda estava sozinha com seus 2 filhos, um de 1 ano e o outro de 4. A mulher acabou sendo violentada em sua própria casa, na frente das 2 crianças. O caso fez o público clamar por justiça, mas o desfecho dessa história só aconteceria devido à coragem de uma adolescente de 17 anos. Era madrugada do dia 3 de novembro de 1984, quando Lisa McVeigh, de 17 anos, estava retornando de bicicleta do seu trabalho. Sem perceber a aproximação de um homem, ela foi agarrada de cima da bicicleta e levada para o carro dele, um Ford Magnum. Lá, a garota foi violentada e depois levada para a residência do seu agressor. Nas horas seguintes ao sequestro, Lisa foi novamente violentada por diversas vezes. Em sua mente, ela sabia que acabaria morta. Assim, Lisa começou a deixar o máximo de impressões digitais no quarto em que foi mantida prisioneira, pois sabia que em algum momento o lugar poderia ser investigado. A garota também arrancou pequenas mechas do seu cabelo e espalhou pelo cômodo, deixando também uma de suas presilhas no chão para que pudesse ser encontrada. Após ficar pouco mais de 1 dia sob a ameaça do seu agressor, ela eventualmente conseguiu conversar com ele. Essa conversa parece ter causado algo dentro do sujeito, que decidiu libertá-la. Durante esse processo de cárcere, Lisa conseguiu memorizar vários detalhes do veículo do seu agressor, bem como detalhes do lugar em que foi deixada presa. Depois de ser liberada, ela voltou para casa e seus pais acionaram as autoridades. E através das informações que a jovem deu aos investigadores, eles conseguiram identificar o agressor como sendo Robert Joseph Long, de 31 anos. No momento de sua prisão, diversas evidências coletadas pelo FBI, como sêmen, fibras de carpete, roupas e nós de cordas, conectaram ele também aos assassinatos ocorridos em Tampa Bay. Em interrogatório, Robert permaneceu em silêncio diante das acusações do envolvimento nos assassinatos não resolvidos. Os investigadores, no entanto, não se importaram com o seu silêncio e passaram horas mostrando fotografias das vítimas para ele. E depois de muito tempo de conversa, Robert acabou confessando 8 assassinatos no condado de Hillsborough e 1 no condado de Pasco, além de confessar uma série de agressões sexuais que cometeu no começo da década de 1980. Daquele modo, Robert foi acusado pelo sequestro e agressão sexual de Lisa McVeigh e pelos homicídios de pelo menos 9 mulheres. Todos passaram a conhecer o rosto por trás dos homicídios, bem como a identidade do homem que pôs Lisa McVeigh naquela experiência traumática. Com isso, os detalhes da vida de Robert começaram a ser expostos ainda mais. Foi dito que ele era natural da Virgínia Ocidental. Cresceu em uma família conturbada, onde tinha problemas com sua mãe devido aos vários homens que ela trazia para casa. Durante a adolescência, Robert também sofreu com o desenvolvimento de seios femininos, devido à condição da síndrome de Klinefelter. E, eventualmente, ele acabou fazendo uma cirurgia para a redução das mamas. Em 1974, Robert se casou com sua namorada do ensino médio e o casal teve 2 filhos, mas em 1980 ela pediu o divórcio. Nesse mesmo período, os investigadores perceberam que houve o surgimento dos crimes do estuprador de anúncios classificados, dos quais Robert foi conectado no momento atual da história. Em julgamento, ele se declarou culpado de 8 homicídios e do sequestro de Lisa McVeigh. Ele recebeu 7 sentenças de prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional, e respondeu por outros 26 crimes envolvendo crimes sexuais. Contudo, Robert também foi levado em um julgamento separado pelo homicídio de uma mulher identificada como Michelle Sims, morta em 1984, no condado de Hillsborough. Por esse crime, ele recebeu a sentença de morte na cadeira elétrica da Flórida, porém, mais tarde, acabou alterada para injeção letal. No dia 23 de abril de 2019, a execução do criminoso foi marcada para o mês seguinte. Depois de 30 anos preso, Robert Joseph Long foi executado por injeção letal e não fez nenhuma última declaração. No dia de sua execução, várias vítimas de violência sexual e familiares das vítimas de homicídio estiveram presentes. Devido ao que tinha passado, nos anos seguintes, Lisa McVeigh estudou até se tornar uma policial e segue ainda hoje nesse ramo. Em 2020, o país da Indonésia anunciou sua opinião diante um crime hediondo que havia sido cometido por um de seus moradores. Reinhard Sinaga foi considerado pelo seu país natal como uma vergonha, pois havia cometido atos horríveis ao se mudar para o Reino Unido. Em sua mente deturpada, o seu esporte favorito era drogar homens heterossexuais e violentá-los. Reinhard atuaria por longos 10 anos com crimes dessa natureza, se tornando um dos piores agressores sexuais do Reino Unido. Os detalhes de suas ações causariam repulsa para todos que acompanharam sua prisão e julgamento. Detalhes esses que vamos conhecer agora. Toda a verdade horrível por detrás dos atos desse homem veio à tona em junho de 2017, quando um jogador de rugby de 18 anos acordou na casa de um homem que havia recentemente conhecido. Contudo, para o seu horror, ao acordar, ele percebeu que estava sendo abusado pelo sujeito. Então, ele lutou contra o agressor, espancando ele gravemente no processo de fuga. Em seguida, foi até o departamento de polícia de Manchester e denunciou o ocorrido. Quando a polícia chegou no apartamento indicado, eles encontraram o agressor ferido e precisando de tratamento médico. E enquanto ele era hospitalizado, o jovem jogador de rugby foi preso e acusado de lesões corporais graves. No entanto, o garoto continuou a alegar que tinha sido violentado sexualmente pelo sujeito, identificado como o indonésio Reinhard Sinaga, de 34 anos. Os investigadores então analisaram o apartamento do suposto agressor, onde encontraram o seu iPhone. Quando o aparelho foi analisado pelos especialistas, foram descobertos inúmeros vídeos de agressões sexuais e estupros. Além disso, no apartamento foram localizadas as carteiras de identidade de dezenas de vítimas, bem como também seus relógios e celulares. Os investigadores rastrearam cada um deles, que foram chamados para prestar depoimentos. Em uma investigação mais profunda nas movimentações de Reinhard, a polícia descobriu que a maioria de suas vítimas eram homens héteros. Essa característica chamou a atenção, mas posteriormente seria explicada pelo próprio agressor. Os investigadores também notaram que muitas das vítimas tinham Reinhard como amigo no Facebook, mas o convite de amizade tinha sido aceito de maneira involuntária pelas vítimas. Em outras palavras, o agressor violentava aqueles jovens e depois se aproximava deles pelo Facebook, como se quisesse mostrar que estava ali observando eles. Além disso, com base no que haviam encontrado, os investigadores notaram que as evidências apontavam para um período de pelo menos 10 anos de atuação, o que tornava ele um dos agressores sexuais mais prolíficos da era moderna. Por conta da investigação, o jovem jogador de rugby foi então liberado e Reinhard Sinaga acusado de violência sexual. E, eventualmente, todo o Reino Unido passou a conhecer a história desse agressor. Reinhard havia crescido dentro de uma família católica rica da cidade de Jambi, na Indonésia. Em 2006, ele concluiu o curso de licenciatura em arquitetura na Faculdade de Engenharia da Universidade da Indonésia, em Depok. Depois disso, Reinhard se mudou para o Reino Unido, e em agosto de 2007, ele se inscreveu na Universidade de Manchester. Nos anos seguintes, Reinhard tirou seu mestrado em Planejamento Urbano e outro mestrado em Sociologia. Em 2012, ele iniciou outro mestrado, mas não concluiu. Durante sua estadia no Reino Unido, Reinhard viveu abertamente como homossexual, indo frequentemente para regiões da Vila Gay, em Manchester. Segundo testemunhas, ele teve vários namorados. Contudo, tinha um interesse profundo em homens héteros, dos quais costumava oferecer amizade durante as brigas que eles tinham com suas namoradas. Ao longo dos anos em Manchester, ele sobreviveu principalmente do dinheiro enviado por seu pai da Indonésia, que trabalhava como banqueiro e, mais tarde, em uma empresa de óleo de palma. Seu primeiro crime sexual conhecido ocorreu no dia do Ano Novo, em 2015, onde um homem acordou no apartamento de Reinhard. Ele não entendia como havia parado lá, mas ao acordar viu que estava coberto de vômito. Reinhard agiu como um anfitrião, preocupado com o bem-estar do seu visitante. O incidente fez com que o homem pedisse desculpas a Reinhard por ter acabado daquele jeito em seu apartamento. Porém, mais tarde, seria descoberto que o homem foi violentado duas vezes. Em 2016, Reinhard apresentou uma tese intitulada de Sexualidade e Transnacionalismo Cotidiano entre Homens Gays e Bissexuais do Sul da Ásia em Manchester. A Universidade de Manchester reprovou a tese, mas permitiu que ele a reescrevesse. No momento de sua prisão, Reinhard estava refazendo ela. Quando questionado pelos investigadores sobre sua motivação pelas agressões sexuais contra homens héteros, o criminoso argumentou que desejava transformá-los. Para Reinhard, era como um esporte, onde ele focava em jovens de 20 anos embriagados, que muitas vezes ficavam sem bateria no celular ou estavam solitários em festas. Assim, ele levava os homens para seu apartamento para continuar bebendo ou para dormirem em seu sofá, mas no processo eles eram drogados. Em seguida, iniciava sua transformação da vítima, ao violentá-la e retirar sua masculinidade, segundo o próprio Reinhard. Diante do tribunal britânico, Reinhard se declarou inocente de todas as acusações. Isso fez com que suas vítimas, cerca de 48 homens, fossem chamados para depor contra ele no julgamento. Esse processo incluiu o fato deles terem que ver gravações de suas agressões sendo apresentadas ao júri. A defesa de Reinhard argumentou que tudo não passava de um jogo sexual, onde eles se faziam de inconscientes para realizar suas fantasias. Além disso, ele próprio alegou que os encontros eram consensuais, mas a promotoria disse que muitas vezes era possível ouvir as vítimas roncando nos vídeos. Em julgamento, foi descrito que Reinhard pode ter começado seus crimes após pouco tempo no Reino Unido, onde assumiu sua sexualidade. Os investigadores mencionaram ao júri que sua atividade criminal pode ter iniciado há pelo menos 10 anos. Seu método era o de atrair as vítimas de discotecas e bares do centro de Manchester. Reinhard levava elas para seu apartamento, onde eram drogadas e violentadas. Todos os abusos eram filmados, além de também roubar alguns pertences de suas vítimas, como relógios e smartphones, que colecionava como troféus. Quando as vítimas acordavam, Reinhard assumia o papel de um bom samaritano e se oferecia para chamar um táxi. Ao todo, foram 4 processos judiciais para cobrir os 4 grupos de vítimas. A promotoria alegou que o número total de vítimas pode ter chegado a 206, onde todos foram violentados inconscientemente. Além de que, com base nas evidências, havia mais de 70 vítimas que não foram localizadas. No fim, Reinhard Sinaga foi condenado a 136 acusações de estupro, 14 acusações de agressão sexual, 8 acusações de tentativa de estupro e 1 acusação de agressão por penetração. Recebendo, assim, 88 sentenças de prisão perpétua, com possibilidade de liberdade condicional após 40 anos. Reinhard foi o primeiro agressor sexual da história do Reino Unido a receber a sentença de prisão perpétua por crimes sexuais. Normalmente, a prisão perpétua ocorre apenas em crimes gravíssimos, como o homicídio. Diante disso, depois de preso, Reinhard se negou a cooperar nas investigações adicionais. Ele foi enviado para a prisão masculina de Wakefield. Em 2020, o Tribunal de Recursos do Reino Unido considerou a sentença muito pesada. Contudo, a juíza Suzanne Goddard argumentou que, na opinião dela, Reinhard Sinaga é um homem altamente perigoso, astuto e enganador que nunca estará apto para ser libertado. Atualmente, a primeira data para o pedido de liberdade condicional do criminoso está marcada para o ano de 2060, quando Reinhard estiver com 77 anos de idade. E mesmo assim, é bem provável que a justiça negue o seu pedido de liberdade condicional, significando que ele viverá até o fim de seus dias na prisão.